Estamos recebendo no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania, está com a gente aqui no estúdio. Olá, tudo bem, deputado?
Olá, Luciana, prazer muito grande estar aqui.
Deputado, o Congresso Nacional retomou os trabalhos legislativos esta semana, né? Qual a expectativa para 2022? O presidente do Senado disse que vai ser um ano de muito trabalho, é isso mesmo?
Não tenha dúvida, porque se você tem um ano eleitoral e começa a partir de junho, você tem o primeiro semestre para agilizar e trabalhar muito para recuperar aquilo que vai ficar para o final do ano. Até porque se não votar logo no início do ano, não vota mais. Aí fica para o ano que vem e muita coisa importante, né? No fim cai para as calendas, porque a renovação é natural no Congresso brasileiro. Sempre é um número de 40% a 50%. Então esta renovação traz novos atores. Esses novos atores, a partir do ano que vem, poderão pensar de forma diferente em voltar atrás no tempo. E nós queremos as reformas, estamos lutando pela reforma tributária, continuamos lutando pela reforma administrativa, reforma do Estado brasileiro como um todo, para que ele não pese tanto no bolso do povo brasileiro e tenha mais agilidade, e possa oferecer políticas públicas de atenção à população.
Mas será que num ano eleitoral será possível votar reformas como essas que o senhor citou?
Olha, se o presidente da Câmara, eu acredito que vai fazer, e o presidente do Senado, eles fizerem um pacto de votar ali uma proposta desta por mês ou a cada dois meses, nós estaremos resolvendo no primeiro semestre. Mas confesso que é difícil. Mas não custa tentar, eu acho que vale a pena tentar.
Uhum. Bom, deputado, essa semana a Câmara votou um projeto que incentiva doações de empresas a institutos, né, de pesquisas que desenvolvem pesquisas sobre a Covid-19. O senhor votou a favor? Pode explicar para a gente esse projeto?
Olha, esse projeto é um projeto que cria o Programa Nacional Pró-Pandemia, né? E esse projeto, ele visa a estabelecer recursos, apoio financeiro aos institutos que estão trabalhando em pesquisas com relação à Covid. Até porque isso não acabou, né? E tudo indica que não vai acabar. Variante surge a cada momento e nós temos que estudar mais profundamente isto. E nada como investimento. Então votamos um projeto de lei e esse projeto estabelece nesse programa 1 bilhão e 400 milhões de reais de incentivos distribuídos em 3 anos, né? A partir deste ano de 2021, que a declaração acontece agora, já poderão ser utilizados 400 milhões de reais. Neste ano de 22, 600 milhões e no ano que vem mais 400 milhões. Com isso, nós estaremos dando suporte financeiro para que esses estudos avancem, até porque estamos vivendo um momento muito difícil com relação à Covid e à pandemia como um todo.
Então são incentivos fiscais essas empresas que... Como é que vai funcionar?
A pessoa jurídica, a empresa, ela poderá deduzir até 30% do seu lucro real de pagamento para o imposto de renda. Ele poderá deduzir até isto, né? Há um Instituto de Ciência e Tecnologia que está credenciado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E com isso os recursos irão exatamente para essas pesquisas, esses estudos. Porque sem ciência e sem avanço, nós não vamos superar nenhum momento difícil do Brasil e do mundo como um todo também.
No Brasil existe algum tabu sobre a doação de empresas para universidades, institutos de pesquisa?
Isso é comum na maioria dos países avançados do mundo. Muito comum a pessoa, a empresa doar para as universidades, e estudos, pesquisas, né? No Brasil tem bastante até, só que o volume é pequeno. E quando você se depara com uma pandemia dessa magnitude, né, e da emergência que nós estamos vivendo, nós temos que buscar caminhos de rapidamente colocar esses recursos para que os estudos avancem. Então, eu acho que é muito importante esse incentivo fiscal, essas doações das empresas. Agora falta o aval do presidente, que é a sanção final. Agora aí já estará valendo a lei.
Mas tem alguma questão de a perda arrecadatória para a União vai pesar na decisão, talvez,
não,
do presidente?
Veja, não é perda arrecadatória, até porque se tem que colocar recursos, é bom direcionar num momento como esse, para que os discursos não sejam dispersados. Se vivemos uma emergência da pandemia, da Covid-19, temos que buscar recursos que centralizem, incentivando a pesquisa para que rapidamente encontrem saídas definitivas para esse tipo de vacina. Então, acho que é muito importante, acho que não há perda nenhuma, ao contrário, o governo pode gastar muito mais dispersando recursos.
Uhum. Como é que está o orçamento? O orçamento da União está muito apertado, muito engessado?
Muito. O orçamento da União, com a PEC do calote, que eu votei contra, a PEC do calote é uma tragédia para o Brasil, né? E tenta furar o teto de gastos, que é a cláusula que nós chamamos de cláusula de ouro, né? Para que o país saia desse endividamento eterno, e aí são gerações futuras que estão sendo endividadas e condenadas a pagar uma conta absurda. Então, com isso, é muito apertado. Evitar gastos, né? Tem muito gasto no setor público que nos desanima do ponto de vista do contribuinte. Então, é muito importante que haja todo um trabalho, né, de austeridade, que todo o aparato fiscal seja efetivamente cumprido. Isso não tem acontecido, infelizmente.
Uhum. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse numa entrevista recente que o Brasil não precisa de teto de gastos, porque tem a lei de responsabilidade fiscal.
Mas o teto de gastos é porque a lei de responsabilidade é uma coisa e o teto é outro, né? O Guido Mantega é de uma triste história fiscal brasileira. O período dele foi o período mais triste daqueles que trabalhavam no setor da Fazenda Nacional. Então, não é pessoa, não é autoridade ideal para falar sobre isso.
Uhum. O senhor acredita que o teto de gastos podia ser baseado, em vez de da inflação anterior, do ano anterior, né, baseado na âncora da inflação, podia ser baseado na arrecadação?
Veja só, é que se você baseia na inflação anterior e a arrecadação cresce, significa que vamos diminuir a nossa dívida. E aí é que está o problema. Quanto mais esse arrecadar e você se basear e não gastar mais do que a inflação anterior, nós vamos diminuir essa dívida. Diminuindo a dívida, diminui os juros, diminui a inflação, diminui custos, né? Muda completamente, o país volta a ter capacidade de investimento. E é isso que nós temos que buscar. O Brasil perdeu a sua condição de financiário. Vamos investir numa área, vamos investir na outra área. Perdeu completamente, porque tudo vira trocando 6 por meia dúzia, né? Uhum. O orçamento está mais no papel do que na prática do investimento.
Uhum. Bom, essa semana o senhor apresentou um projeto que agiliza o pagamento de benefício do INSS a segurados que estão esperando por perícia médica.
Sim, não é possível você ver milhões de brasileiros, né, esperando meses e meses, e termina o período e não recebe o dinheiro, e passando necessidade. Então, que nós estamos dando um prazo, nesse prazo de 90 dias, se não responder, terá que pagar. Porque não é possível que não possa responder. Você entrega todos os documentos para o INSS e ele não responde em 90 dias, é porque ele não quer pagar. Ele quer fazer caixa nas costas daquele que precisa, naquele momento, da sua realidade de vida. Então não é possível que isso aconteça. Com isso nós estamos trabalhando nesse sentido, e estamos cobrando que se vote esse projeto, para que definitivamente dê um paradeiro a isso e atenda as populações que mais precisam nos momentos mais difíceis da sua vida, que é exatamente quando tem uma doença.
Uhum. Como será o trabalho do Cidadania nesse ano eleitoral? Como que está a estratégia do partido?
Então, Luciano, nós temos aí uma discussão, e não é fácil, que é a da federação partidária.
Uhum.
A nova legislação estabelece federação partidária verticalizada, né, que vale por 4 anos.
Ela substitui a coligação?
A coligação é para a eleição. E a federação é por 4 anos. Inclusive para a eleição municipal de 2024. Então veja a extensão disso. E quando você tem uma coligação, você faz a coligação no estado, faz no município e terminou a eleição, né? A federação não. Como ela é verticalizada, ela vale para os estados e para os municípios. E por 4 anos. Como é que você ajusta isso numa federação? O problema de São Paulo é um, do Paraná é outro, da Bahia é outro, do Pará, enfim. É muito difícil você encontrar uma saída que ajuste a uma realidade, uma federação. No Cidadania, nós estamos discutindo federação com o PSDB, com o Podemos e com o PDT. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Até tivemos uma reunião da Executiva Nacional, quando não encontrou-se ainda uma maioria para saber com quem federar, mas muito dividido. Tanto é que a votação foi 10 a 10 e uma abstenção, para você ter uma ideia.
Bom, mas se houver uma federação com esses partidos, Cidadania, né, PDT, Podemos, PSDB?
Os três, ou os dois, ou um deles, né?
Ah.
Isso quem vai decidir será o Diretório Nacional da Cidadania no próximo dia 15.
A Cidadania já sabe quem vai apoiar para a presidência?
Aí que está.
Não sabe.
Dependemos da federação. A federação tem como principal o candidato a presidente. Isso que nós estamos discutindo.
Uhum. É uma marra ideológica também?
No Paraná, o Por Cidadania decidiu aqui, nessa prévia, uma consulta que nós realizamos, pelo Podemos, em apoio ao juiz Sérgio Moro. Então esse é o nosso no Paraná. Só que nós dependemos de uma decisão nacional, porque quem decide é o diretório nacional de cada partido.
Uhum. O senhor disputa a eleição?
Naturalmente, a minha condução será de reeleição, como sempre venho trabalhando nos últimos anos.
Uhum. Tá certo. Bom, mais alguma impressão que o senhor pode trazer aqui para a gente sobre o Congresso Nacional aí nessa retomada, nesse início de ano legislativo?
Pois é, você sabe que toda semana, toda terça-feira, tem uma reunião da liderança, dos líderes, com a mesa, com o presidente, para decidir a pauta, né? E toda semana tem novidade. E muito da pressão da sociedade, isso é importante e é democrático, que ajude a colocar em pauta. Por exemplo, nós aprovamos na Câmara o fim dos supersalários, que é uma vergonha para o país acontecer o que está acontecendo, uma imoralidade sem fim, né? Abusos, privilégios. Nós aprovamos na Câmara. E desde julho do ano passado está no Senado para ser votado. Se a gente conseguir votar isso no Senado, nós vamos dar um basta em todo o serviço público brasileiro. Não é o servidor. O servidor ganha o razoável quando ganha. É uma casta, né, que está acima de tudo ganhando 100 mil, 150 mil.
Em todos os poderes?
Todos os poderes e todas as instâncias, do município à União.
E em relação ao poder legislativo, existem quais são os supersalários, mordomias, privilégios?
Olha, por incrível que pareça, não está aí. Tem alguns casos, tem, mas a maioria está no judiciário, disparadamente. Mais de 90% dos abusos e privilégios estão no poder judiciário. E no Ministério Público também.
Uhum. Bom, então esse projeto está no Senado.
Está no Senado, a Câmara aprovou e agora o Senado dá a palavra final. Né? Porque o projeto começou lá no Senado. Uhum. Eu fui o relator na Câmara e nós aprovamos no dia 18 de julho do ano passado. E aprovamos por unanimidade na Câmara. Então o Senado agora, estamos cobrando para que o Senado paute para votar esse fim dos supersalários. Que é uma indignidade, você vê milhões de desempregados, gente passando fome, morando nas ruas, embaixo de viaduto, né? E gente ganhando absurdo todo mês do dinheiro público. E falta dinheiro para tanta coisa no serviço público brasileiro. Então é muito importante que se vote e estabeleça um limite, que é um limite bom para quem ganha hoje. O limite é de R$36 mil, né? E esse limite chega a R$39 mil. Então, este limite é para todos. Não é para alguém que vai ganhar 70, 80, 100, 150 mil reais por mês. Tem que acabar com isso. Até porque cria privilégios que provocam um certo desânimo naqueles que estão procurando trabalhar e muito mais naquele que paga imposto. Não quer pagar imposto para abusos. Né?
Uhum. E esse projeto cria animosidade entre os poderes?
Não é cria animosidade. Esta casta não quer perder. Como em toda a história, né, dos privilegiados, eles não querem perder. E não tem direito nenhum. Isso aí foram criando penduricalhos ao longo do tempo, como agora o Rio Grande do Sul. Agora, essa semana, criou uma ajuda de custo de R$9 mil. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, há 2, 3 meses, criou uma ajuda de custo de R$12 mil. E assim é toda hora. Uhum. E como o nosso projeto, ele limita definitivamente em todos os poderes e todas as instâncias. Do servidor público municipal ao presidente da República, todos estarão abaixo desta lei.
Abaixo de 39 mil,
isso? Abaixo disso, esse é o limite.
Uhum. E isso significa o quê também? Salários também de deputados, senadores?
Não, o deputado ganha abaixo disso.
Ganha abaixo?
Ganha abaixo disso.
Mas e com as verbas de gabinete? Mas
são verbas indenizatórias. Uhum. É como você que trabalha numa prefeitura, vai viajar, ou seja, indenizado pelo custo da tua viagem. Seja o hotel, seja a refeição, você será indenizado por isso. Isso está indenizado, está previsto. Só que eu coloquei limites. Aí eles ali, não, aqui é 1.000, ali é 5.000, lá é 10.000. Não, tem limites para todos esses aí, para alguns casos de verba indenizatória.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigado, um bom dia.